Agora com a participação do jornalista Ivan Godoy. Bom dia, Ivan.
Bom dia.
Ivan, o cessar-fogo na faixa de entre o Hamas e Israel, na faixa de Gaza, já está em vigor e, pelo que temos hoje nos jornais e nas agências internacionais, todo mundo está dizendo que venceu. É possível ter um vencedor nesse confronto?
É difícil dizer, mas há um fator importante, né? Eu acho que a diplomacia americana, ela mostrou-se eficiente, né, para terminar esse conflito, evitando que ficasse igual ao conflito que aconteceu alguns anos atrás, né? Você se lembra que houve aquela invasão também por terra, né, da faixa de Gaza, e então houve uma quantidade de mortos muito maior, né? Foram 1.300 mortos palestinos na oportunidade, e se não me engano, 13 israelenses. Desta vez, né, o número de mortos é ao redor de 160, né, palestinos e 6 israelenses. Foi menor, conseguiu-se conter um pouco a possibilidade de extensão, né, do conflito. Agora, foi também um grande vencedor dessa história, foi o governo do Egito, né? O novo governo do Egito, um governo de fundamentalistas islâmicos, né? Inclusive o presidente Mursi, né? Mostrou-se, digamos, à altura de um país importante no Oriente Médio, como é o Egito. Uhum. E mostrou também que ele tem uma influência efetiva sobre o Hamas e conseguiu ser o intermediário deste acordo. Então isso foi muito importante, ou seja, o Egito mostrou-se um país confiável, um país que tem um papel a desempenhar na paz no Oriente Médio. Então isso foi muito bom para consolidar um pouco a imagem internacional do novo governo do Egito, sobre o qual ainda paira uma série de suspeitas, né? Por ser um governo da Irmandade Muçulmana, um grupo islâmico fundamentalista que há muito tempo era proibido, né, no Egito, mas que é que tem muitas décadas, né? A questão da Irmandade Muçulmana é um movimento muito antigo no Oriente Médio, especialmente no Egito. Agora, de certa maneira, o Hamas também ganhou, porque ele obteve algumas concessões de Israel. Por exemplo, o fato de Israel conseguir aceitar, né? Israel aceitar suavizar esse embargo que tem, né? Essas medidas de cerco a Gaza, a região de Gaza. O caso de Israel também foi interessante, talvez não haver um agravamento do conflito para o próprio primeiro-ministro Netanyahu. Porque lembre-se que ele vai ter agora eleições, vai enfrentar eleições agora no início do ano que vem. Então, para ele, né, ele foi antes que ele mostrou uma certa firmeza, né, e também mostrou, no final, uma flexibilidade ao aceitar esse acordo. Agora, o que se diz é que se essas partes todas ganharam alguma coisa quanto a prestígio político, houve um grande perdedor, que foi o governo da autoridade palestina, né? Uhum. E o presidente Abbas, porque o principal é que ele foi mantido completamente à margem desse processo, né? Ele praticamente não participou, né? Então, nesse sentido, o Hamas conseguiu algumas coisas de Israel, né? Através da luta, digamos. Então, o Hamas, que é um movimento que estava muito isolado, por ser um movimento radical, realmente, né, um movimento radical, um movimento fundamentalista islâmico, ele obteve um certo reconhecimento. Uhum. Inclusive, recebeu a visita do primeiro-ministro do Egito, recebeu a visita de outros líderes árabes, né, e foi levado em conta. A negociação, afinal, foi entre o Hamas e Israel, sem a participação da autoridade palestina. Isso também não é muito bom. Em que sentido? A autoridade palestina já há muito tempo, né, a OLP, o Al-Fatah, né, dentro da OLP, esse grupo Al-Fatah, que era o grupo do Arafat, há muitos anos já optou pelo diálogo político com Israel, pela luta política e não pela luta militar, não por ações terroristas. Então, de certa maneira, isso mostra para muitos radicais que dizer, bom, é melhor enfrentar militarmente Israel e você obter alguma coisa do que a negociação.
Então, justamente essa posição está em vários artigos de analistas mundo afora, dizendo que o perigo justamente está aí, de Israel ter negociado com um grupo terrorista e ter deixado à margem, tirando o crédito do Fatah e do presidente Mahmoud Abbas, né?
Que exatamente é o sujeito que quer o diálogo, uhum. né? Que há muito tempo chegou à conclusão, né? O AOLP, isso começou com o Arafat, né? O Arafat que deu o passo naquela época, né? Aquelas negociações que fez com Israel, né? E os dirigentes israelenses da época, sem dúvida, de que o melhor é o diálogo, né? Vamos chegar a algum tipo de acordo, porque observe que é um tipo de conflito no qual é impossível a vitória militar total sobre o outro lado. Uhum. No caso dos árabes, eles, os setores que querem jogar, como é que se diz, os israelenses no mar, isso é impossível, não é só pela força de Israel, mas pelo fato, principalmente, de Israel ter atrás, né, o apoio dos Estados Unidos, né? Ele uhum. teria que derrotar os Estados Unidos, não é brincadeira. Agora, ao mesmo tempo, Israel também, por uma questão até demográfica, é impossível eles derrotarem o mundo árabe, né? Então, tem que haver um diálogo, né? Tem que haver um diálogo, porque Sim. os palestinos têm o apoio do mundo árabe. Aliás, é um dos problemas principais no mundo árabe, nessa questão do Oriente Médio, a questão é essa Palestina. Então, é importante, o lado bom, talvez, é que, com esse início de um diálogo, mesmo que seja com um grupo terrorista como o Hamas, quem sabe, né, tem que se envolve também, né, a autoridade palestina, até para prestigiá-la, né? Uhum. Até para prestigiá-la, porque observe que com todos esses fatores entrando na discussão, quem sabe se começa a avançar um pouco na solução desta questão palestina, né? Agora, devo dizer também que a autoridade palestina tem uma carta aí na mão, né? Que é essa possibilidade de conseguir que a ONU aceite a autoridade palestina, aceite a Palestina como Estado observador na ONU. Porque uhum. primeiro tentaram como Estado com pleno direito, isso não foi impossível. Uhum. Mas talvez como Estado observador, que é aquela história, não tem direito de voto, mas tem direito a participar das discussões, etc. Direito de voz, não de voto, mas já é um meio caminho para a aceitação do Estado palestino, né, formalmente. Né?
Isso deve ser, então, isso deve ser colocado em votação dia 29, quinta-feira que vem, no aniversário das Nações Unidas, né?
É importante, portanto, caso isso seja aprovado, né, eu acho que é importante, porque aí seria uma certa vitória também para o Abbas e para a autoridade palestina. Seria alguma coisa que apresentar. Uhum. Agora, nota-se também uma coisa interessante. Parece que o Hamas mostrou uma maior tolerância com seus rivais da autoridade palestina. Porque nas comemorações agora, porque, claro, o Hamas apresentou tudo como uma grande vitória, né? Parcialmente foi uma vitória do Hamas, mas não se pode dizer, na minha opinião, foi mais um empate, né? Eu acho que os dois lados podem cantar vitória, né? Israel e o Hamas, no sentido de chegar a um acordo político, mostrar uma flexibilidade política para não levar essa guerra a uma situação muito mais grave, né? Agora, o Hamas, nas comemorações que aconteceram na faixa de Gaza, ele, pela primeira vez, desde que deu uma espécie de golpe de Estado lá, né, e tomou a região de Gaza da autoridade palestina, pela primeira vez permitiu que as bandeiras do grupo, né, Fatah, as bandeiras da OLP, estivessem também tremulando, né, quer dizer, os partidários, os militantes do Fatah, ou seja, que obedecem ao presidente Abbas, também participaram das negociações, assim, livremente, receberam essa permissão. Mas isso talvez mostre que o Hamas já se sente, digamos, forte o suficiente, né? Uhum. Dizendo, vamos deixar agora esse pessoal, porque nós somos o número, o grupo número um aqui. Talvez até isso abra a possibilidade agora de um acordo entre o Hamas e a autoridade palestina, chegar a um acordo entre os palestinos. Sim. Mas, infelizmente, um acordo no qual o Hamas vai sair como a força principal. Isso é um pouco perigoso para o Oriente Médio, né?
Talvez a influência da Irmandade Muçulmana, que é a grande, inspiração exatamente do Hamas, e a influência da Irmandade Muçulmana como agora um movimento oficial e do Estado egípcio mesmo, como detentores do governo egípcio, talvez isso acabe favorecendo a um desarmamento do próprio Hamas, né? E que isso se transforme também num movimento mais do diálogo e político, né?
Isso pode mostrar também ao Hamas que através, né, de eleições, né, ou seja, através talvez de uma luta mais política e menos militar e abandonando o terrorismo, que pode ser aceito, né, internacionalmente, como está sendo aceito o governo do Egito, pouco a pouco, né, apesar das dúvidas existentes, ele acabou sendo ouvido. Agora, você tem então toda a razão que essa influência da Irmandade Muçulmana, do governo do Egito, é um fator para moderar o Hamas, acalmar um pouco o Hamas, o que é bom, por esse lado, é bom. Devemos dizer também que eu acho que esse conflito todo acabou beneficiando o governo da Síria, né? Que simplesmente o noticiário da Síria saiu, né, dos jornais. Sim. Né? Uhum. Ninguém falou nada da Síria, né? Porque,
mas
claro,
continua, né? A OTAN continua. Autorizou a Turquia a instalar escudos antimísseis na fronteira com a Síria, né?
Na fronteira com a Síria, né? Uhum. Esses escudos antimísseis eu não acho que seja um fator tão importante. Aí o problema seria se a Turquia resolvesse intervir na questão, uhum, internamente. Mas você vê que a Turquia não quer dar esse passo sozinha, né? E você nota que a Europa, no meio dessa crise toda, não quer se envolver em outro conflito tipo Líbia, só que esse é muito pior, né? Porque o exército sírio, apesar do desgaste, né, de 2 anos de luta, é um exército poderoso, né? O exército sírio tem 350 mil homens que foram sempre treinados e armados, tem um armamento para lutar contra Israel, né? Uhum. Então eles estão preparados. Talvez o exército árabe, se considera seu exército sírio, o exército árabe mais preparado, né? Além desses inimigos de Israel, né, que estão lá perto de Israel. Então, quer dizer, não é brincadeira também um conflito aberto lá, né? É uma intervenção, é um desgaste que a Turquia não vai assumir isso sozinha. Ela só faria isso se a OTAN quisesse participar ativamente intervindo na Síria. Uhum. Então eu acho que o governo sírio acabou tendo um tempinho aí, né, para atacar a oposição. Não sei se tirou muito proveito disso, né? Mas agora, provavelmente, as atenções vão voltar para a questão da Síria, no qual você nota-se que alguns países ocidentais, especialmente a França, conseguiram formar uma espécie de governo de coalizão da oposição, né? Uhum. Um pouco tentar unir essa oposição, que não é muito confiável, é uma oposição ultra heterogênea. E há um certo temor que, se essa oposição conseguir tomar o poder na Síria, possa acontecer a situação atual da Líbia, né? Que está caótica, né? A Sim. Líbia volta e meia, por exemplo, não, um tempo atrás, poucas semanas atrás, um grupo armado tomou o aeroporto, de repente, né? Uhum. Aquele ataque? Quer dizer, pode a Síria cair numa situação caótica. Uhum. E a Síria, vamos falar claro, é um país muito mais importante do que a Líbia, né? Em todos os sentidos, né?
E essa é a característica dessas oposições, né? Porque elas reúnem tudo, menos o governo, que sempre são governos ditatoriais, né, Ivan?
Exatamente. É aquela história. Talvez seja até uma tendência em geral, né? Você pode observar também, não quero comparar a situação da Síria com o Brasil, né? Nunca passamos por um drama desse, né? Mas lembre-se que na época do regime militar aqui, uniram-se, né, contra, na oposição, os mais diversos setores, uhum, né? Que acabando então o regime militar, aí começou a divisão entre esses setores oposicionistas. Só que nós adotamos uma democracia e conseguimos uma estabilidade democrática. Uhum. O que é muito duvidoso que vai acontecer na Síria. A tendência na Síria é cair do governo, aí começar o conflito entre esses grupos, né? Lembre-se que lá tem o agravante, toda essa questão étnica, etc. E a questão da Síria também tem o agravante de influenciar muito a situação no Líbano, uhum, e poder levar o próprio Líbano também a voltar a uma guerra civil. E lembre-se que o Líbano teve 15 anos de guerra civil, né? Que, uhum, uma guerra civil que arrasou o país, né?
Bom,
então,
Ivan,
é tudo muito grave nesse sentido. A Síria volta ao foco, me parece, das atenções, uhum, e continua sendo uma situação gravíssima.
Ivan, rapidamente mudando de assunto, a Bolívia aceitou o convite para se tornar membro pleno do Mercosul. Isso deve acontecer já na cúpula de líderes em dezembro. O Mercosul amplia rumo a mais um país aí que tem no seu governo as características ou a mesma linha de ação de Hugo Chávez.
Isso é uma seria uma tendência, né, dessa integração sul-americana, mas está se notando um fato curioso. Está havendo uma integração de uma série de países, ao mesmo tempo há um grupo de países com costa para o Pacífico, Chile, Peru,
Colômbia,
especialmente, caiu o Equador, não, o Equador, uhum, entra nesse grupo, digamos, bolivariano, né? Uhum. O Equador tem essa mesma tendência mais estatizante, num certo populismo dos grupos, digamos, dos países chamados bolivarianos. Mas nós notamos que Colômbia, Peru e Chile, eles estão procurando uma integração tanto com os Estados Unidos quanto com a Ásia. Como eles são países já voltados para o Pacífico e já têm uma relação com esses emergentes da Ásia, esses três países estão aparentemente, né, repito, Colômbia, Peru e Chile, mais interessados em aprofundar seu relacionamento com os países asiáticos, estão voltados para o Pacífico. Então, pouco a pouco, estão se formando esses dois grupos, digamos, na América Latina, né, na América do Sul especificamente. Né? Uhum. O Mercosul está aumentando sua importância, porque mesmo com os complicadores políticos, né, lembre-se que a entrada da Venezuela e agora da Bolívia, traz uma carga ideológica maior, né? Uhum. São países que, quando estudam, por exemplo, um acordo com os Estados Unidos, eles têm também o fator ideológico, além de simplesmente a questão comercial e econômica, né? Que é o caso assim, do Brasil, basicamente. O Brasil quer melhorar, né, sua situação econômica, melhorar as relações com a Europa, com os Estados Unidos. E há problemas reais, né? Por exemplo, com um acordo, por exemplo, com a União Europeia, que talvez fique ainda mais difícil agora, né, com a entrada da Bolívia. Mas há fatores reais econômicos, né? Você sabe que há problemas em relação à discussão da questão agrícola, por exemplo, entre o Brasil e os países, né, do Mercosul e a União Europeia. Há problemas na questão agrícola, há outros tipos de problemas também. Agora, o agravante aí talvez é que comecem a entrar fatores ideológicos, né? Isso aí não seria bom. Mas, de qualquer maneira, a ampliação do Mercosul me parece, assim, a longo prazo, é uma coisa interessante, porque é a integração da América do Sul. Mas, como eu digo, aqueles três países do Pacífico provavelmente vão ficar fora dessa integração.
Os três que têm os crescimentos mais expressivos, né, na região.
E é curioso notar que até aquele o presidente
Obama, inclusive fora da América Latina, fala-se muito na inteira atenção com o Peru por causa justamente do crescimento econômico do país.
Exatamente, e foi interessante nesse sentido, há um certo paralelo entre essa era Lula, Dilma Rousseff, com a questão do Humala. O presidente Humala do Peru era visto como um provável bolivariano e que ia mudar toda a política uhum. econômica, e assustou os mercados no início, mas ele mostrou um grande realismo, né, político, ele colocou economistas experientes, né, no seu governo, ele procurou, digamos, uma aproximação com o centro, né, político também, né, e ele mostrou assim, uma grande habilidade e o Peru continuou, né, crescendo uhum. economicamente. Assim, de certa maneira, também um pouco o que aconteceu no Brasil, que se esperava, muita gente achava que havia uma hecatombe econômica e houve um realismo político, né, desses setores de esquerda, né, que chegaram ao poder aqui. Então, eu acho que há um paralelo nesse sentido, né, que ele mostrou um realismo político. É diferente, digamos, daquela política ideológica de certos uhum. países como a Bolívia, como o Equador, como a própria Venezuela. Então, ele mostrou esse realismo e ele está integrado, então, um pouco com essa mesma política do Chile e da Colômbia. Vamos procurar vantagens comerciais onde existirem. E para eles, eu acho que é natural. São países do Pacífico, então esses países asiáticos são parceiros também naturais. Uhum. Eu não quero dizer com isso que eles abandonem, né, o comércio e o relacionamento com o Mercosul. Eles sabem que o Mercosul, de agora mais poderoso, é um sócio importante, né? Mas nota-se que eles dão muita importância aos países asiáticos, né?
Tá certo. Ivan Godoy, obrigado pela participação. Bom dia.
Bom dia, então.